assim: eu creio que Deus tem uma mensagem especial para você. Legal. Agora vira para outra pessoa e fala assim: olha, você foi a minha segunda opção. Não é nada pessoal, mas Deus também tem uma mensagem especial, pessoal, intransferível para você. Amém? Ó, eu vou pregar aqui e você não precisa ficar calado durante a pregação. Você pode falar aleluia, é isso aí, amém. Se você é casado, você pode falar, essa foi para mim. E você pode falar também assim, essa foi para você. Aí você aponta para o seu cônjuge, fica tranquilo, não dá separação, porque é espiritual isso, amém? Pregação hoje vai ser que nem montanha-russa. Quem já foi em montanha-russa aqui? Quando desce aquela barra, você entrou, não pode sair mais. Vai subir, vai descer, vai ser emocionante, mas você está na montanha-russa. Você está comigo?
Amém.
Amém. Bom, queria começar contando um pouquinho um episódio que eu vivi na semana passada com a minha vida. E aí, só para te dar um pouquinho mais de contexto, eu sou casado com essa pessoa maravilhosa que estava aqui falando no palco para vocês, a Amanda. A gente namora há 25 anos. Eu sei que ela tem essa carinha de 18, mas ela não tem 18, galera. Ela vai fazer 40 anos mês que vem. Então já entreguei para a galera. E a gente namora há 25 anos e estamos casados há... Obrigado. Calma, 14 anos. Olha aí, tive que fazer a conta de cabeça. E nós temos 3 filhos. A Manu, que está aqui, de 10 anos. Tem a Bel, de 5. E tem o Benjamin, que a gente chama de Benny, que tem 1 ano e meio. Então, lá em casa, a vida ela é muito abençoada, mas ela é difícil porque são 3 públicos-alvos, certo? O que um faz, o outro não faz. Então, normalmente, a gente chega assim no final do final de semana, tipo agora, e está completamente exausto e tem vários filhos insatisfeitos, porque todo mundo acha que não foi contemplado o suficiente naquele momento no final de semana, né? E aí, final de semana passado foi feriado. A gente pegou lá o 12 de outubro, né, que foi feriado, e era uma quinta-feira, e aí a gente emendou e resolvemos ir viajar para Maceió. Pô, prainha, né, coco, sombra, aquela coisa que vai ser relaxante para você restaurar as energias. Essa era a minha expectativa, de que, pô, eu ia conseguir dar uma descansada, o sol é super bom porque cansa geral e aí todo mundo dorme bem à noite, essas coisas. E a família foi antes, a gente tem família lá em Maceió, a Amanda topou aí com os meninos, com os três filhos antes, sozinhos, uma heroína, foi no voo com 3 crianças e eu fui, ela foi na terça e eu fui na quinta. Quinta era o feriado, né? Eu tive que ficar trabalhando, quinta de manhã, peguei o primeiro voo e fui lá para Maceió. E quando, assim que eu pousei, ela falou assim, não, está tudo bem, mas o Benny está vomitando. Aí eu falei, normal, né? Sempre tem uma criança que vomita nas férias. Normal, sempre dá algum problema com alguma criança. E aí, quando a gente foi evoluindo ao longo do dia, ele foi vomitando, estava com um pouco de diarreia e tal. E aí, quando deu 30h, eu comecei a perceber que ele não estava muito legal. Cara, ele não queria mamar, aí ele estava chatinho, estava chorando de um jeito assim meio diferente, estava chorando sem lágrima. Aí eu falei, cara, eu acho que ele está desidratado. E aí eu senti uma direção assim espiritual, falar, cara, pega ele e vai pro hospital. Pega direto ele e vai para o hospital, não negocia. E era 30h, e eu estava em Maceió. E aí eu cheguei lá, falei, beleza, eu descobri um hospital, Santa Casa, de Maceió, peguei, botei no Waze, fui, cheguei lá, aquele hospital 30h de feriado, quem você acha que estava no plantão, né? O estagiário, claro. Era uma médica, acho que recém-formada ou estagiária ainda. E aí eu cheguei lá, expliquei o quadro, mas meio que naquela lógica assim de, tá bom, já sei que ele está desidratado, dá por favor para você dar um soro para ele? E a médica falou, tá bom, vamos dar o soro. Só que, primeiro, alguém já tentou dar um soro numa criança de 1 ano e meio? Pegar a veia? Precisou de eu e mais 4 enfermeiras para segurar ele. Só para deixar claro. Beleza. E, aparentemente, quando você desidrata, eu não sabia disso, mas as veias mais periféricas, que estão mais distantes do coração, etc., elas são mais finas. E quando você desidrata, elas começam a ficar muito fininhas e quando a agulha, para você poder dar o soro, entra, elas colapsam. e aí não conseguiam pegar a veia dele. E a cada vez que tentavam, ele suava mais, o que era tenso para o quadro de desidratação, porque ele ficava chateado, ficava a pé da vida e suava, 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 suava. Bom, eu entrei no hospital, era meia-noite, e a gente conseguiu pegar a veia dele 4h15 da manhã. Na 12ª tentativa. E isso foi uma batalha, porque assim, não foi fácil. Não foi fácil. A Amanda estava lá no hotel com os nossos filhos, e eu falando com ela, e cara, numa batalha ali, ouvindo vozes sobre o que eu achava que ia acontecer, e graças a Deus ele ficou bem, deu tudo certo, a gente pegou a veia. Começaram a ameaçar de que se não pegasse as veias periféricas iam ter que botar uma veia na jugular. O que, bom, eu não sou médico, mas não parece muito legal, né? E o risco de infecção, quando está mais próximo de uma veia central, de uma artéria central, ele é maior. Se eu estiver fazendo alguma besteira aqui, algum médico pode levantar e me corrigir, tá? Mas é o que eu entendi do quadro. Então foi uma baita batalha que a gente viveu. No momento que eu achava que ia ser um momento de paz, de descanso, foi um mini deserto que a gente viveu na nossa vida. E aí, um pouco inspirado por essa, eu já sabia que eu ia pregar, então Deus falou muito comigo sobre atravessar desertos espirituais, ou atravessar desertos na nossa vida, e como a gente pode atravessar esses desertos com Deus. Então eu queria falar para vocês hoje um pouquinho sobre atravessando os desertos da nossa vida com Deus, atravessando com Deus as nossas batalhas. E para começar, eu queria te dizer uma coisa, que é super, super importante para você entender se você estiver vivendo um deserto, que é: existe um adversário espiritual na nossa vida. Apesar do diabo ter sido completamente derrotado pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz, ele, por a criação ainda não estar completamente restaurada, o diabo age hoje. E ele pega coisas nas nossas vidas e tenta usar para roubar a nossa fé. O diabo age hoje. Isso é importante, porque quando você está enfrentando uma batalha, é importante você entender quem é o adversário e quem está do seu lado. Senão não tem batalha. É importante você entender isso, tá? E Jesus já falou isso lá num versículo que me é muito caro, que é João 16, 33, que ele fala: "E essas coisas eu vos tenho ditas para que tenham paz. Nesse mundo terás aflições, mas não tenham medo. Eu venci o mundo." Então, eu quero te dizer que você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é vencedor. E que você foi feito para vencer as batalhas que acontecem na sua vida. Amém? Essa palavra é uma palavra de vitória. Se você está atravessando um deserto, seja um mini deserto, como eu atravessei, seja o maior deserto da sua vida, seja as suas batalhas diárias para você não ser escravizado pelas coisas da sua vida, Jesus está com você e você sairá vitorioso dessa batalha. Amém? Amém, pessoal. E eu queria trazer um texto base, que também esse texto, talvez, eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas com certeza nos principais textos mais famosos da Bíblia, que é o Salmo 23. Salmo 23, para mim, é, vamos dizer assim, a planta baixa, é o mapa da mina para você enfrentar uma batalha espiritual. E aí eu queria extrair três coisas do Salmo 23 para conversar com vocês sobre a batalha espiritual que você pode estar vivendo ou que, com certeza, em algum momento da sua vida você vai viver, tá? Vamos ler junto, pessoal. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluia. E a primeira parte para mim, se você puder passar mais um, Carol, é que esse salmo fala que no meio da nossa batalha, no meio do nosso deserto, Deus é o nosso guia. Deus é o nosso guia na batalha. E para mim, os quatro primeiros versos falam sobre isso. Olha lá, ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala, ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não terei medo de nada, pois o Senhor Deus estás comigo. Tu me proteges e me diriges. A sua vara e o seu cajado me consolam. Queria te dizer que se você está passando uma batalha, se é uma batalha de saúde, se é uma batalha porque você foi traído, se você tem um dinheiro para receber, se você tem um processo, se está numa situação onde tem um adversário, alguém que não gosta de você, que está te perseguindo, Deus tem um propósito para essa batalha e o diabo também tem um propósito para essa batalha. E tem duas vozes que estão falando no seu espírito e na sua cabeça sobre isso. Duas vozes, que nem aqueles filmes, eu falei já sobre isso aqui, aqueles filmes da Disney antigos, que aparecia um anjinho e um diabinho tentando te dizer uma coisa. E uma coisa que não, nem todo mundo provavelmente sabe aqui, e a pregação também não é sobre isso, eu só vou falar sobre isso para te dar um contexto, é que entre a Manu e a Bel, eu e a Amanda, a gente teve um filho chamado João, que faleceu com 5 dias. E enquanto o Benny, o Benjamin, estava lá no hospital, a voz do diabo estava dizendo assim, vai acontecer de novo. Você não merece. Esse é o destino dos seus filhos. A voz do diabo estava dizendo isso para mim. E cada vez que tentavam pegar a veia do Benjamin, não conseguiam, e ele ficava completamente suado, e a médica estagiária falou para mim, ela falou isso para mim, tá? Eu estou muito nervosa. Eu falei, poxa, muito obrigado. Legal. Você quer que eu te tranquilize aqui? Posso te dar uma água e tal, com açúcar, etc. Ela falou isso para mim, gente. Eu estou bem nervosa. Eu falei, legal, eu também. A cada vez que acontecia uma coisa que parecia que o negócio ia ficar pior, essa era a voz que eu ouvia. E eu comecei a repetir para mim coisas que Deus falou para mim, que falou para mim e para Amanda naquela época. Uma das coisas que Deus falou foi lá em Êxodo 15. Esses egípcios você não verá mais. Esses egípcios que você viu no seu passado não aparecerão mais na sua vida. Deus tem saúde sobre a tua casa. A tua casa e os teus me pertencem. O sangue do Cordeiro cobre a tua casa e vocês têm direito à saúde e restauração perfeita. Essa foi a voz que eu escolhi ouvir. Não foi fácil, mas parte da batalha começou quando eu compreendi de que voz estava vindo cada coisa. Porque aí eu entendi de que lado da batalha eu estava. E quem estava comigo, e quem estava contra mim. Então, o meu convite para você é, se você está passando uma dificuldade, aprende a reconhecer a palavra de Deus nessa batalha. Aprende a reconhecer também a palavra do teu adversário e fala assim, cara, não, não. E olha que interessante, quando... não tem nada a ver, mas é só porque eu quero deixar mais pessoal essa pregação. Quando a Isabel nasceu... Isabel é a segunda, tá? Não... Eu sei que são muitos filhos. A terceira depois do João, mas a segunda que a gente tem ainda hoje aqui. Quando ela nasceu, na primeira vez que ela foi para casa, dia 1 em casa, ela vomitou muito sangue. Muito, muito sangue. E as enfermeiras falaram assim, cara, com certeza isso é do bico do seio da Amanda, porque deve ter rachado, ela deve ter engolido sangue. E, cara, a gente procurou, a Amanda procurou, eu procurei, a enfermeira procurou, e não tinha nada rachado no peito da Amanda. E eu senti uma direção no meu espírito falar assim, cara, não é sobre a Isabel, é sobre o seu próximo filho. O diabo está querendo te assustar para você não ter mais um filho. E você vai ter a redenção do João ainda na sua vida. Então, eu quero te convidar a ouvir e a discernir a voz de Deus na tua vida. E isso começa por você conhecer quem é o seu pai. Quem é o seu pai? Sabe aquela coisa, acho que todo mundo já viveu aqui, alguém chegou para você, pegou um ditado popular e falou, tá na Bíblia, né? Do tipo assim, pô, aqui se paz, aqui se paga. Tá na Bíblia isso, versículo bíblico, com certeza. Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é também um outro versículo bíblico super famoso. E, não sei você, mas eu não conheço a Bíblia inteira, mas eu conheço a voz do meu pai. e eu consigo responder para essa pessoa assim, não, isso aí não está na Bíblia, não. Não está na Bíblia, não. Ah, mas você já leu a Bíblia toda? Não li, mas eu conheço quem escreveu. Eu conheço o autor. Eu não preciso ter lido a Bíblia inteira para saber que esse versículo não é da Bíblia. Esse versículo é apócrifo. Vem do quinto subsolo do inferno. Livro de Heresias, capítulo 2, versículo 3. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia esse versículo. E uma outra coisa que é super importante, que eu coloquei nessa tradução, não estava... Volta lá, por favor, Carol. Que não estava lá, mas está vendo no versículo 4, quando tem aquele parênteses, sua vara e o seu cajado me consolam. Cara, o que quer dizer isso? Na época de Abraão e de Davi, Abraão e Davi são bem longe na Bíblia, eu sei, mas na época onde isso foi escrito e a que isso se referenciava no histórico, os pastores, eles talhavam nos cajados os episódios onde Deus tinha agido e Deus tinha livrado eles, para que quando eles estivessem conduzindo o rebanho deles, eles pudessem olhar e se lembrar de que Deus já tinha agido na vida deles, para que quando eles passassem por uma situação como essa, ele olhasse para o cajado e falasse assim, cara, eu lembro dessas vezes que Deus me redimiu, que Deus interviu na minha batalha e me fez vitorioso, por isso que a sua vara e o seu cajado me consolam, a lembrança de que você é Deus, de que você é bom, de que você é poderoso, de que você é um Deus presente na nossa vida, ela me consola, porque se você fez, você vai fazer de novo, e você não vai me deixar sozinho, amém?
Amém?
Amém. E outra coisa que eu queria te dizer ainda sobre Deus ser o nosso guia nas batalhas espirituais é o seguinte, o Guto não está aqui, mas eu sou muito, muito grato pela vida do Guto, eu já falei sobre isso aqui, porque dentre outras coisas, ele fez eu me apaixonar por um verso bíblico, que está lá em Mateus 6,6, que diz assim, não está aqui não, mas está lá, eu vou ler para você, é um verso curtinho. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Cara, quando você está numa batalha, o que você traz para a batalha é o que você constrói em secreto. O que você traz para a batalha é o que você constrói na sua intimidade com Deus. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém no meio de uma passagem de estresse vai conseguir procurar onde não sabe aonde é. Ninguém vai conseguir isso, é impossível. Quando você está acuado, você vai reverter para o que você conhece, para o que você confia, naquilo que você tem intimidade, que você sabe que é preciso e efetivo. Você constrói no secreto a força que você vai trazer para a batalha. Então, tenha intimidade no seu quarto. E a Bíblia mostra episódios, tempo após tempo, de que Deus, ele precisa ser verdadeiramente encontrado também quando você está sozinho. Cara, Jesus, antes da cruz, ele vai para o Getsêmani para orar só ele e Deus Pai. Porque as grandes guerras, as grandes batalhas da sua vida, você está sozinho. Você pode estar cheio de gente te cercando, mas, cara, se tem uma doença, a doença é com você. Quando o João morreu, o nosso filho, cara, eu estava com a Amanda, mas a Amanda era a única que estava preenchendo, passando por isso como mãe, e eu era o único que estava passando como pai. Não tinha ninguém que sabia exatamente o que era passar por aquilo como a gente passou. A Amanda sentia saudade dele, ele ficou 9 meses na barriga dela. Eu não sentia, eu sentia outras coisas. Eu sentia angústia, eu sentia, cara, uma sensação difícil de descrever, mas, num certo sentido, você passa pelas coisas sozinho. Sozinho você e Deus. Não sozinho você e você. Mas, se você não constrói sozinho uma relação com Deus, quando o adversário vier, você vai se encontrar sozinho. Deus vai estar lá, mas você não vai ter como acessá-lo, vai ser mais difícil, você não vai construir aquele canal, você não vai ter o que trazer a memória para te defender. Deus é o teu guia e você tem que trazer para a batalha o que vai aparecer na batalha, o que você constrói em secreto. Amém?
Amém.
Falei que era para você apertar o cinto que a montanha-russa ia subir, galera. Vamos lá, ponto 2, Deus é o nosso guerreiro, ele não só é o nosso guia, ele luta as nossas batalhas por nós. ele não nos deixa sozinho. E aí eu queria destacar o verso 5. Porque você preparas um banquete para mim no meio dos meus adversários, aonde os meus inimigos me podem ver. Você me recebe como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Deus luta as nossas batalhas por nós. Ele já entrou no local da batalha e já preparou um banquete para você. Ele já está na sala de cirurgia. Ele já está naquela audiência pública onde o teu processo vai ser julgado. Ele já está na reunião. Ele já está no problema. Não tem um lugar que Deus fala assim, cara, essa batalha vai ocorrer ali, cara, preciso ver na minha agenda. Não sei se eu vou conseguir estar lá. Deus já está lá. E ele já preparou um banquete para você se fartar na presença dos seus adversários. Eu demorei para entender um pouco esse verso, porque parece que Deus está tirando onda, né? Ha, vai te fartar na presença dos seus adversários. Ha, tirando onda, né? Tem alguém ali te olhando e você está se fartando. Não, é porque esse mundo tem adversários, pessoal. Então, o único lugar possível de haver um banquete é na presença dos adversários. Não tem assim, eu estava aqui de boa na minha vida, em paz, e agora tem esse deserto, agora eu tenho adversários. Não. Os adversários estão o tempo todo na nossa vida. E Deus tem um banquete preparado para você na presença de cada um deles. Cada um deles. Deus não se assusta com o teu defeito. Deus não se assusta com o seu pecado. Deus não se assusta com o que você passou, com o teu trauma. É lá que ele tem um banquete preparado para cada um de vocês. Amém? Amém. Agora, tem uma coisa nesse banquete, que é o seguinte. O banquete que Deus tem preparado para você não necessariamente é o banquete que você acha que você precisa. Porque, às vezes, a gente se relaciona com Deus. Não sei se vocês já conhecem essa história. Sabe aquela frase que o Henry Ford falou no início da Revolução Industrial? Você pode ter qualquer carro que você queira, desde que seja preto. Às vezes a nossa relação com Deus ela é meio assim, Deus, faz um milagre, opera como você quiser, mas desde que seja de uma maneira que eu quero, né? Desde que seja a maneira que eu aceito. Pai, eu estou aqui desempregado, eu queria aquele emprego. Deus, opera na minha vida, mas eu quero aquela pessoa para casar. Eu quero essa saída aqui. Cara, e Deus não opera assim na nossa vida. E deixa eu só te dizer assim, cara, vamos parar para pensar? Deus é totalmente onipotente, onipresente, ele transcende o tempo, ele conhece e sabe todas as coisas. Qual é a possibilidade de você ter a mesma opinião que ele? É meio baixa. Eu diria que é meio baixa. Então, o gabarito de Deus, o banquete que Deus está preparando para você, não necessariamente é o banquete que você quer. Deus não é um caixa eletrônico, amém? Deus não é alguém que você fala assim, Deus, sai um Big Mac, duas fritas. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. E isso tem uma coisa importante nessa fala, que é a seguinte. A nossa perspectiva é a perspectiva de resolver um problema. Olha, eu tenho uma doença, eu quero que Deus resolva com cura. Olha, eu tenho uma dívida, eu quero que Deus resolva com dinheiro. Cara, tem uma pessoa me importunando, por favor, Deus, me livra dessa situação. Cara, a gente está olhando para coisas. Deus está olhando, está falando assim, cara, como é que eu ganho corações? Como que eu ganho corações para mim? Como é que eu mostro para o Daniel e para todo mundo envolvido nesse problema que eu sou a fonte e que ele tem que recorrer a mim e depender de mim nessa situação? Deus está interessado na perspectiva da eternidade. Ele não está interessado na perspectiva do nosso problema especificamente. Então, eventualmente, sim, ele vai dar algo que ele prometeu e que casa com o nosso gabarito, digamos assim, do que a gente quer. Mas ele vai usar as situações para falar assim, cara, se eu der o que ele quer, mas isso afaste ele de mim, não. Não. Talvez eu vá dar outra coisa para ele. Talvez eu vá dar outra coisa que é melhor, que vai impactar mais, que ele não vai ter o problema resolvido do jeito que ele queria, mas ele vai depender de mim, ele vai ficar mais próximo de mim, e isso é o que é realmente necessário para ele. Amém? Eu sei que essa é difícil de engolir, galera, mas pela fé, amém. E tem mais uma outra coisa, que é o seguinte. Deus, muitas vezes, ele... Muitas vezes não, né? A Bíblia não diz que Deus vai... Não haverá aflições na nossa vida. A gente acabou de ler lá João 16:33. Ele fala, nesse mundo terás aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Então, eu ouvi uma frase de um pastor que, cara, ficou digerindo, e eu cheguei à conclusão que ela é maravilhosa, que é o seguinte, Deus não livra nós de todas as coisas más, mas Ele livra a gente do mal que há em todas as coisas. Você passa por desertos, o mal ele ocorre na sua vida, mas o mal não vai te tocar. O mal não vai te tocar, ele vai te livrar do mal que existe em todas as coisas más. Não das coisas más e das situações adversariais, mas do mal que está nelas. Ele vai pegar esse mal que foi planejado para destruir, para roubar a sua fé e vai converter isso numa situação boa. Amém? E eu lembrei aqui de uma passagem, tem uma passagem na Bíblia que pega uma moeda, tem uma discussão lá sobre pagar os impostos, e perguntam para Jesus, cara, a gente deve pagar os impostos, esse imposto aqui que está sendo cobrado, que está explorando aqui a população da época, e ele vira e fala assim, cara, de que face, que busto tem na moeda? De César. Dai a César o que é de César. Eu queria dizer que você é uma moeda que tem o busto de Deus. Está gravado no seu coração, no seu espírito, a imagem de Deus. Não é possível que o diabo te toque porque tem a imagem de Deus na sua vida, na sua moeda, na sua identidade espiritual. O diabo, inclusive, ele não quer nem te tocar. O diabo, ele não quer te matar. Ele quer roubar a sua fé. Ele quer cerrar essa conexão entre você e o Pai para dizer assim, cara, confie em outras coisas. Pega a tua fé e bota ela numa coisa mais baixa, na sua própria capacidade, no dinheiro, na sua capacidade de influência, em quem você é, em quem você conhece. Deixa eu descer essa fé de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, porque aí eu posso operar. Não. A gente não vai deixar isso acontecer, amém? Por fim, terceiro ponto, Deus é o nosso Redentor. E, para mim, o sexto verso desse Salmo fala exatamente sobre isso. Certamente, e eu queria destacar a primeira palavra, certamente, não possivelmente, não na maioria das vezes, não um caso ou outro, certamente, 100% de certeza, a sua bondade e o seu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na sua casa, ó Senhor, eu morarei todos os dias da minha vida. Cara, eu estava lendo essa pregação, ela passou por vários salmos. No meio da maneira, no meu processo aqui de reflexão, eu achei que ela era sobre o Salmo 121. E aí eu fui ler, fui estudar o Salmo 121, depois vale a pena, você também lê em casa, ele também é sobre ajuda, ele também é sobre intervenção de Deus nas nossas batalhas. E aí eu estava lendo um comentário sobre o Salmo 121 e uma frase do comentarista, cara, ficou comigo, que ele fala assim, ajuda efetiva vem de Deus e de ninguém mais. Ajuda efetiva para os nossos problemas vem de Deus e de ninguém mais. E eu queria te dizer que só tem duas fontes espirituais para o que acontece na sua vida, Deus ou o diabo. Não tem, inclusive, a maneira com que o diabo, porque o diabo não cria nada, só quem tem capacidade criativa é Deus. É pegar uma coisa que Deus te deu e tentar fazer ela a coisa mais importante da sua vida. Sabe a inteligência? Sabe o dinheiro? Sabe a beleza, que são coisas boas e que Deus te deu? Deixa eu tentar fazer com que essa pessoa ache que isso é o mais importante, porque aí eu consigo escravizá-la. Essa é a lógica que opera na nossa vida, mas a ajuda efetiva, de fato, ela só vem de Deus. E aí eu queria te dar um exemplo. Sabe aquela pessoa, tem um restaurante, que eu vou lá no centro, onde eu trabalho, que a garçonete ela é um amor, assim, ela é super legal, ela atende assim, muito bem. Estou brincando porque ela é bem grosseira. E... E aí, uma das frases famosas que ela tem lá no nosso grupo é que um dia perguntaram para ela, falou assim, tem salmão? Ela falou, não, hoje tem só merluza e linguado. Aí um amigo meu perguntou assim, mas merluza é bom? Ela falou, para quem gosta é, né? Essa foi a resposta da garçonete. E eu queria só usar essa resposta abençoada para te dizer o seguinte, amar quem é amável é muito fácil. O problema é quando a gente tem que amar quem é difícil de amar, né? Sabe aquela pessoa que não encaixa com você? Aquela pessoa que, cara, ela é diferente de você, ela, cara, não dá, sabe? Cara, ajuda efetiva para isso vem de Deus. Só é possível ultrapassar esse dilema, esse deserto, se você pegar um amor que vem dessa relação e jogar para essa. Porque se eu precisar do meu amor, não vai dar. Se eu precisar do meu amor, não vai dar. Não tem, tá fechado. Acabou o estoque. Agora, a única maneira de eu conseguir transformar essa relação é pegando o amor que vem de Deus e colocando nessa relação. E é um amor que ele vem profeticamente. Não é porque a pessoa é ou porque ela mereça. Eu estou dando pelo que eu sei que essa relação pode se tornar a partir da força perfeita de Deus intervindo na relação. Então é um amor que ele vem a partir de um ato de fé. Ele é um amor profético que vem da minha relação com Deus. Segundo, Deus é o nosso Redentor porque a nossa batalha está no presente, mas ele já venceu lá na cruz. Ele já venceu lá no passado a nossa batalha. Então, cara, não tem jeito, se você pertence a Deus, não tem jeito de você perder a batalha. Ah, Daniel, mas eu morri. Você está nos braços do Pai, cara. Meu filho João venceu a batalha. Amém? Ele venceu a batalha. Não era no banquete que eu queria. Não era o banquete que eu tinha encomendado, o script do meu filme não acabava assim, mas eu não tenho dúvida que ele foi vencedor, que ele está nos braços de Deus, amém? Amém. E outra coisa que é super importante para você entender, que eu queria te dizer, que era uma coisa que eu pensava muito lá em 2015, 2016, quando estava rolando isso do João. Pô, Deus, sério, comigo? Você me deve uma vida boa, eu mereço. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não deve nada pra gente. E isso não é agressivo, eu só estou querendo te dizer o seguinte, como pode alguém que te deu tudo te dever alguma coisa? Como pode alguém que te deu tudo te dever alguma coisa? É inconcebível. E o que eu estou te dizendo isso é porque é o seguinte, se você acha que Deus te deve alguma coisa, tem alguma parte da mensagem do evangelho que você não entendeu. Não entendeu. Sabe essa coisa que você fala, cara, aqui não deveria ser assim. Eu merecia algo melhor. Ótimo, tem uma parte para você tratar que você precisa aprofundar mais. Porque você não está entendendo a profundidade do que Deus deu. Deus deu o único filho dele. Se ele precisasse pagar de novo, não tinha nada mais. Não tinha nada mais para ele pagar. Deus não nos deve nada, pessoal. Nada. A nossa batalha já foi perfeitamente vencida. Nós já fomos perfeitamente redimidos lá no passado. E eu queria fechar te dizendo uma última coisa, que é o seguinte, eu creio que as batalhas que você vive vão ser convertidas em plataformas para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que a partir dessas batalhas, isso vai construir mensagens, pontes, fortalezas em cada um de vocês, para que vocês possam impactar mais pessoas, para que vocês possam viver de maneira mais plena o propósito de Deus tem em cada um de vocês aqui. Ó, não é nada, não é nada, eu e a Amanda, a gente frequentou a Nova da Barra durante 12 anos. 12 anos, de 2003, mais ou menos, a 2015. A gente entrava, assistia o louvor, assistia a pregação e saía. A gente, por exemplo, frequentou a Nova durante muito tempo com o pastor Bené, a pastora Suedna, o Timóteo, a Reni, a gente nem conhecia eles. A igreja lá é grande, né? A gente brinca que a gente sentava do lado esquerdo e eles sentavam do lado direito. E aí a gente nunca tinha se encontrado. E aí em 2015 abriu a Nova de Ipanema E como a mamãe estava grávida e o João estava com um probleminha na barriga, a gente não podia ir, ficava muito ruim ir para a Barra de manhã e de noite. E a gente passou aí de manhã na Barra e de noite em Ipanema. E aí Deus nos usou aqui para ajudar também a construir isso. E talvez se não fosse o João, essa pregação hoje não existiria. As conexões que a gente formou aqui não teriam existido, porque eu creio que Deus usa as nossas fraquezas, usa as nossas batalhas como uma ponta de lança, como um degrau, como uma plataforma de força em algo que Ele quer construir e que Ele vai querer trazer na sua vida e na vida daqueles ao teu redor. E a Bíblia é cheia de exemplos disso, pessoal. Cara, José precisou ser escravizado para que ele fosse levado para o Egito e tivesse dado poder para governar o Egito inteiro e abençoar a família dele depois, quando houvesse fome. Cara, Paulo precisou ser preso para escrever 2/3 do Novo Testamento e a gente ter acesso à doutrina paulina aqui cristã e poder viver isso 2000 anos depois. Cara, Deus usa também, não só na nossa própria vida, as nossas batalhas, mas corporativamente, no corpo de Cristo. Ele usa e Ele converte as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas batalhas em plataformas de edificação, plataformas de comunhão em Cristo com os nossos irmãos. Amém? Amém. Queria te convidar a fazer a ceia, para que a gente possa tomar posse dessas verdades. E para que a gente possa descobrir que só existe uma fonte na nossa vida. Só existe uma fonte verdadeira de água. Porque mais do que te dar paz, Deus quer que você reconheça que Ele é a fonte da única paz possível para a sua vida. Mais do que ser um gênio que satisfaz os teus desejos, Ele quer que você entenda que você não precisa desejar nada que não venha dEle. Que o que Ele te dá é perfeito, completo e que pode satisfazer os desejos mais profundos do teu coração, pessoal. Queria te convidar a celebrar o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, que nos redimiu de forma perfeita, abrindo esse potinho, comendo o pão, bebendo o suco de uva, como um símbolo de que a gente entrega todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios, todas as nossas batalhas para Jesus, e que a gente declara: Pai, não tem nada que eu precise que não venha de você. Não tem nada, Pai, que verdadeiramente seja essencial à minha vida que não passe por você, Pai. Você é a fonte de toda a glória, de toda a paz, de todo o descanso, de toda a saúde, de toda a redenção. Eu oro aqui, Pai, por relacionamentos restaurados. Eu olho porque eu declaro, Pai, que tem corações que vão ser completamente restaurados em pontos que doem há muito tempo, Pai, que doem há anos, que precisam ser reconstruídos. Eu creio no poder de Jesus de entrar em cada um desses lugares, de entrar e fazer novo de novo, Pai, de se provar a água viva que sacia toda a sede, Pai. Toda necessidade é colocada aos teus pés, Senhor Jesus, e é o teu sacrifício perfeito, porque você é o nosso provedor. Obrigado, Pai, porque nós temos acesso, nós temos relacionamento contigo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.
Eu estou seguro, estou seguro. Seu filho eu sou. Eu estou seguro, estou seguro. Seu filho. Seu filho eu sou. Eu estou seguro, estou seguro. Seu filho eu sou. Eu estou seguro, estou seguro. Seu filho. Oh,
Queria pedir para você continuar orando de cabeça baixa, com os olhos fechados. E eu queria fazer um convite. Se tem alguém aqui que não aceitou ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido a levantar a mão, para que você possa tomar essa decisão, uma decisão simples, que você pode simplesmente falar: Pai, Jesus, você é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu dou a minha vida perfeitamente para você. Amém. Alguém quer fazer essa declaração de fé nesse momento? Amém.
Pai, a tua presença e a tua palavra nos alimentaram e tem nos alimentado, Senhor, nessa noite. Saímos daqui alimentados, saímos daqui nutridos, saímos daqui fortalecidos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que foi ministrado nas canções, nas letras, das músicas, na pregação da tua palavra. Obrigado porque você usou o Daniel como um canal para ministrar aos nossos corações. Eu creio que essa semana, Pai, será uma semana abençoada. Amém. Uma semana de crescimento. Uma semana, Senhor, em que a tua vitória se fará presente. Porque nós vivemos na presença de um Deus que é continuamente vencedor. É a tua natureza, você é vencedor. E se nós estamos em você e você está em nós, cada um de nós também é mais do que vencedor. Declaramos isso na vida da tua igreja, nas famílias aqui representadas, em cada indivíduo, em cada pessoa, Deus. O DNA da vitória de Cristo, o DNA da vitória de Cristo, se manifestando, se evidenciando, para a glória do seu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Essa será, na minha e na sua vida, uma semana de vitória. Vitória, vitória. Amém, gente. Amém.